No primeiro semestre deste ano, o estado de São Paulo apresentou o maior número de mortes pela polícia militar para o período em 14 anos. Ao todo, foram 459 pessoas mortas. Os dados, compilados e divulgados pelo portal de notícias G1, são da Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo. No mesmo período, ainda de acordo com a publicação, 30 policiais foram mortos no estado. Nesse sentido, recentes manifestações foram realizadas por familiares contra a morte de policiais militares, uma na capital paulista e outra no Rio de Janeiro, cidade que soma mais de 90 mortes desde o começo do ano. Para tratar da violência envolvendo a polícia militar, conversei com a antropóloga Ana Lúcia Pastore, ex-superintendente de Prevenção e Proteção Universitária da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade. Professora, o que toda essa violência pode revelar sobre o nosso sistema de segurança pública?
Eu acho que, como você bem disse, há um sistema de segurança pública e um sistema que está pautado na violência. Porque uma segurança pública que ainda alimenta a existência de uma polícia militar, que em si só já é violenta em termos de treinamento, de formação, né? Esse sistema em si é violento. Então, assim, num primeiro momento, eu diria, de modo geral, que mais uma vez se revela o quanto restam ainda instituições extremamente autoritárias num regime a princípio democrático. A polícia militar é um dos resquícios mais tristes da ditadura no Brasil. Isto o sistema judiciário também demonstra. O próprio judiciário é uma instância extremamente hierarquizada, autoritária, que discrepa, inclusive, dos salários da maioria dos cargos públicos no Brasil. No caso das polícias é o contrário, né? Baixíssimos salários para a maioria dos policiais. No caso da magistratura, altíssimos salários para a maioria dos magistrados, inclusive os jovens em início de carreira. Então, da polícia à magistratura, a gente tem um sistema de justiça criminal ou de segurança pública, mas eu diria um sistema de justiça criminal extremamente problemático, que não passou por reformas necessárias num regime democrático.
Em uma das notícias sobre protestos de familiares contra a morte de policiais militares, consta que havia faixas com pedidos de intervenção militar. Para evitar o surgimento de posições extremistas como essa, o que é preciso ser levado em consideração quando se fala em segurança pública?
O que nós vemos é um sistema que não garante direitos, nem dos civis, que deveriam ser protegidos pela polícia militar em situações limite, e nem dos próprios policiais militares em ação. Agora, isto tudo deflagrar a demanda pela volta do regime militar demonstra o que eu havia falado anteriormente, o quanto a nossa democracia é muito frágil, porque para que ela se solidificasse melhor, consolidasse melhor, ela teria que ter passado por reformas institucionais que não ocorreram, especialmente no que diz respeito ao campo da segurança pública. Reformas, por exemplo, pautadas realmente numa educação para os direitos humanos, não pro forma como acontece. A gente precisa de uma formação de cidadãos, inclusive no interior e principalmente no interior das instituições da segurança pública. Os policiais têm que se sentir solidários em relação aos cidadãos, no sentido de, mesmo tendo que combater eventualmente o crime organizado, pessoas que estão cometendo delitos, garantir seus direitos e fazer garantir seus próprios direitos como policiais.
Na sua opinião, qual a melhor maneira de qualificar o debate a respeito da violência com o objetivo de combatê-la?
É preciso mostrar que, num sistema de violência como esse que nós vemos no campo da segurança pública, não há vencedores e derrotados, né? Todos se tornam vítimas desse sistema. O que eu entendo como fundamental é que se torne mais claro para todos que, mantendo-se como está o campo da segurança pública, com uma polícia violenta que não se coaduna bem com o judiciário, um judiciário que é uma caixa preta de privilégios, de má formação também, porque os juízes não têm a formação cidadã que deveriam ter, mantendo-se isso, nós estamos todos perdidos. O que é preciso é ter a coragem de mudar esse sistema de privilégios da magistratura, que realmente alimenta descontentamentos de outras instituições. É preciso mudar a polícia militar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma polícia militarizada, que é praticamente um exército. Enfrentar a cisão entre polícia civil e militar é um projeto de longo prazo que tem que estar acima de vontades político-partidárias, de 4 anos de gestão de um ou outro governador ou mesmo presidente da República. Tem que ser um projeto da sociedade, né, que seja pluripartidário, que seja pluri-institucional. Eu sei que falar pode parecer fácil, né, mas é um grande desafio. Mas que, por exemplo, pesquisas apontam quais são saídas. É preciso ler as pesquisas do campo das ciências sociais que há anos apontam soluções, mas que não são devidamente consideradas. Só cabe mesmo lamentar, né, esse quadro generalizado de violência em que tanto civis quanto policiais são mortos de forma brutal. Eu acho que temos todos que nos solidarizar com essas famílias e lamentar profundamente, mas mais do que isso, nos mobilizar. Todos nós temos que nos responsabilizar e nos empenhar por soluções, porque isto nos cerca, né, nos diz respeito e pode atingir a qualquer um de nós a qualquer momento. Então eu acho que é momento de pensar seriamente em ler as pesquisas que são feitas na área e ter a vontade política para mudar o que é preciso mudar.
Eu conversei com a antropóloga Ana Lúcia Pastore, ex-superintendente de Prevenção e Proteção Universitária da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade, Marcela Afonso, para a Rádio USP.